Boa noite, senhoras, senhores, vice-presidente Gaúcho da Farmácia, primeiro secretário José Heleno Milhomi, segundo secretário Luiz Stirmer, Paulo do Raio X, vereador Nene, vereador Paulinho Zaquete, José Osni Alves, Valdir Cordeiro, Ivan Bontempo, Juliano Schmidt, Oxui. A imprensa aqui escrita e também falada, nosso amigo Fabão, você faz presente aqui, a todos da saúde do nosso município de Corbélia, obrigado pela presença, a todos que nos acompanham pela televisão legislativa, a todos que nos acompanham pelo YouTube, fica aqui o nosso abraço e esperamos que você sempre acompanhe, pois é importante que você saiba tudo o que aconteça nesta Casa de Leis, para levar aí com a maior transparência e comprometimento à população corbeliense. Antes de iniciarmos, convido o primeiro secretário, vereador José Heleno Milhomi, para que leiam a mensagem da Bíblia.
Eclesiástico, capítulo 10, versículo de 6 a 13. Não te recorde de nenhuma injustiça causada pelo próximo. Nada faças por um procedimento injusto. Orgulho abominável a Deus e aos homens. A toda iniquidade das nações provoca horror. Um reino passa de um povo para o outro, por causa das injustiças, dos trajes e de fraudes diversas. Nada há mais criminoso do que a avareza, do que se orgulha e que a terra é cinza. Nada há mais iníquo do que o amor ao dinheiro. Aquele que ama chega até a vender a sua alma. Vivo ainda, despojou sobre suas próprias entranhas. A duração de todo poder é breve. Uma doença prolongada cansa o médico. O médico atalha em breve o mal-estar. Assim, é um que hoje o rei amanhã morrerá. Quando o homem está morto, tem por herança serpente, bichos e verme. Palavra do Senhor.
Graças a Deus. Obrigado, vereador José Heleno Milhomi, a Suzane, assessora legislativa, Maria Fão, diretor, a Ana, assessora de imprensa, também o nosso muito obrigado. Havendo aí o quórum legal e a proteção de Deus, declaro aberta a 12ª sessão ordinária do primeiro período da 3ª sessão legislativa da 14ª legislatura 2019. Ata da 11ª sessão ordinária do primeiro período legislativo da 3ª sessão legislativa da 14ª legislatura da Câmara Municipal de Corbélia, que esteve à disposição dos nobres edis durante a semana, coloco em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação. Quem concordar, fique como está. Quem discordar, que se levante. Aprovado por unanimidade. Expediente recebido, convido o primeiro secretário, vereador José Heleno Milhomi, para que assuma os trabalhos.
Senhor presidente, demais vereadores e todo aqui presente, meu boa noite. Conselho Municipal do Direito do Idoso. Convida você e sua família para a Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa e com o tema do desafio de envelhecer no século XXI e o papel da política pública. Palestrante Karen Fracaros, dia 22 de maio de 2019, às 13h30, na Câmara Municipal de Corbélia.
Fica aí o convite, então, a todos os vereadores e a todos que quiserem fazer presente.
É com muita honra que convidamos para a segunda Mostra Cultural dos Alunos no Centro de Arte e Cultura de Corbélia, vereador José Rubim, que acontecerá no dia 10 de maio, às 13h30, no Centro Cultural. Ofício 37/2019. Prezado senhor, procurador-chefe do PROCON. Prezado senhor procurador, vimos por presente solicitar o apoio deste órgão para que seja tomado as medidas cabíveis quando reajuste da água, que foi mobilizado pela GEMPAR, Agência Reguladora do Paraná, tendo em vista que a SENEPAR acumulou um ganho real de 43,24% acima da inflação, conforme o estudo realizado pelo DIEV, Departamento Intersindical e Estatística de Estudo Socioeconômico. A principal fundamento da referida solicitação é feita com base do processo que tramitou no âmbito da GEPAR sobre o protocolo 15.641.3810, do qual a Companhia de Saneamento do Paraná solicitou análise de metodologias e dos cálculos do índice de reajuste tarifário e ser aplicado no preço da tarifa da água e esgoto do sistema atendido pela Sanepar. E ao final do processo foi autorizado a Sanepar a reajuste tarifário de 12,12% conforme consulta na ata da reunião extraordinária do Conselho Diretor da GEPAR, número 03/2019. Importante ainda ressaltar que o índice inflacionário acumulado no período de maio de 2018 a março de 2019 foi de 4,35%. Ainda nesse sentido, o relatório divulgado pelo DIES, Departamento de Intensidical e Estatística, o Estudo Socioeconômico, a qual registrou uma análise a respeito do reajuste autorizado pela GEPAR, de 12,12%, afirma que o reajuste da tarifa da água e esgoto desde 1994 acumulou um ganho de 43,24% acima da inflação, bem como os ganhos dos acionistas da Sanepar passaram de 25% para 50%. De forma, dividendos complementares a partir do ano de 2011, ou seja, a consequência desta política foi distribuída em dividendos, montante era cerca de 2 bilhões entre 2011 e 2018. Portanto, a água distribuída no estado do Paraná passou a ser considerada uma mercadoria, contribuindo com expressivo ganho para o mercado financeiro e acionista em evidentes detrimentos dos consumidores e usuários. Importante ainda ressaltar que no relatório do DIES, no ano de 2010, o lucro líquido da Sanepar cresceu 558,61%, ressaltando que 135,54% de 4 milhões a 892,5 milhões, ou seja, a receita líquida passou de 1 milhão e 480 para 4 milhões e 162 bilhões. Desta forma, considerando que o país enfrenta uma crise econômica com alto índice de desemprego, segundo o IBGE, ainda o reajuste de salário mínimo nacional foi de 4,6%, que o reajuste de salário mínimo regional do Paraná foi de 4,71% no ano de 2019. Importante se fazer que a medida seja tomada por este órgão que o sentido de assegurar a tutela do município de Corbélia, tendo em vista que a renda dos consumidores com serviço essencial prestado deve ser equiparados devidamente sob pena de prática abusiva. E, por fim, importante frisar que a GEPAR não está cumprindo fielmente o seu regimento interno, instituindo através de resolução 03/2018, a qual determina algumas ações quais sejam. Artigo 5º. A GEPAR obedecerá as seguintes diretrizes gerais de ações, respeitando princípios insertos no artigo 37 do caput da Constituição da República Federativa do Brasil. Observância do conceito econômico de eficiência do custo, a equidade de acesso ao serviço, estabilidade de relações com o poder concedentes nas esferas municipal, estadual e federal, entidades reguladas e usuários. Efetuar regulações econômicas de serviço público sob a competência, de modo que, concomitantemente, incentivar o investimento e a proporcionar razoabilidade e modicidade das tarifas ao usuário. O artigo 8, no cumprimento do seu objetivo, no âmbito de sua competência, cabem à GEPAR as seguintes atribuições. Assegurar ao usuário amplas informações sobre o serviço público regulados, além de prévias divulgações sobre o reajuste tarifário. Portanto, considerando tudo exposto, solicitamos ao PROCON do município, a CEPAR, bem como a Sanepar, para suspensão abusiva e reajuste da tarifa d'água. Aproveitando para manifestar as mais elevadas protestos, consideração e respeito. Associadamente, Valmir Gronfel Reis e todos os vereadores.
Então, portanto, aí, essa manifestação aí de repúdio dos vereadores desta casa, dos municípios também do Oeste do Paraná, junto à CAMOP, também a Associação dos Vereadores do Oeste, para que a Sanepar tenha aí mais responsabilidade quanto ao trabalho prestado, também quanto à qualidade da água.
Ofício 018-2019. Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Corbélia. Assunto: convite para confraternização em homenagem ao Dia das Mães. A Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, o CRAS, estará realizando um almoço em homenagem ao Dia das Mães, para que participantes do Grupo de Benefícios e Prestações Continuada, do Centro de Convivência para Idosos, na sede do distrito, na sede e nos distritos, a ser realizado no dia 16/5/2019, no Centro de Eventos, às 12 horas. Portanto, convidamos Vossa Excelência para participar do evento e solicitamos que o convite seja estendido aos demais vereadores. Certo de podermos contar com a vossa presença, reiteramos protesto de estima e consideração. Rosana de Fátima Tomazini Tadiotto, Secretária Municipal de Desenvolvimento Social.
Fica aí o convite, então, para o dia 16, lá no Centro de Eventos, para esse delicioso almoço e esta homenagem. Então, todos os vereadores estão convidados. Passamos para a leitura do dia.
Indicação 28/2019. Data 18/4/2019. Autoria: José Heleno Milhomi e Ivan Bontempo. Indica ao senhor prefeito que tome providência em relações ao barranco de terra localizado no lado do pavilhão da Igreja Católica no distrito de Ouro Verde do Piquiri. Os vereadores que subscrevem no uso da atribuição constante ao regimento interno desta Casa de Lei indica, nos termos do artigo 174 do regimento interno, apresente proposições a serem encaminhadas ao senhor prefeito municipal, que gestione junto aos órgãos competentes da administração municipal a possibilidade de viabilizar, providenciar a ser tomadas, a solucionar os problemas localizados no distrito de Ouro Verde do Piquiri, na rua Sapucaia, que se trata de um barranco de terra existente ao lado da Igreja Católica, que tem causado transtorno e prejuízo à população. A justificativa. Os vereadores justificam que é necessário viabilizar a tomada de providência em relação às situações apontadas, uma vez que se trata de um barranco de terra que, em dias de chuva, escoa águas para o gramado do campo de futebol, formando lamas e aterrando gramas, portanto, indica que seja tomada providência para resolver a situação, bem como seja realizado o plantio de grama no local. José Heleno Milhomi, Ivan Bontempo, vereador. Indicação 29/2019. Autoria: Valdir Cordeiro. Indica ao senhor prefeito que implante no município o projeto Visão do Futuro. O vereador que subscreve no uso da atribuição constante do regimento interno desta Casa de Lei indica, nos termos do artigo 174 do regimento interno, apresente proposições a serem encaminhadas ao senhor prefeito municipal, que gestione junto à Secretaria de Saúde e Secretaria de Educação a possibilidade de viabilizar a implantação do projeto Visão do Futuro no município, que consiste em proporcionar às crianças carentes encaminhamento a realizações de consulta oftalmológica e, posteriormente, a entrega de óculos, no caso em que houver necessidade. A justificativa. O vereador justifica que a presente indicação tem por objetivo proporcionar às crianças de famílias carentes a possibilidade de realizar consulta oftalmológica e, posteriormente, receber de maneira gratuita o óculos de grau nos casos em que houver necessidade. É importante ressaltar que a viabilização deste auxílio irá melhorar o desempenho de aprendizagem na escola, que muitos, por enfrentar os problemas de visão, acaba tendo dificuldade. Portanto, indica ao senhor prefeito que é importante o município este projeto Visão do Futuro para proporcionar melhoria de condições da saúde visual das crianças que necessita desse auxílio. Valdir Cordeiro, vereador.
Senhor presidente.
Pois não.
Peço para colocar na ordem do dia.
Será colocado, se ninguém estiver contra, será colocado.
Indicação número 30/2019. Autoria: Valdir Cordeiro e Paulo Zaquete. Indica ao senhor prefeito que viabilize a criação de horta comunitária no bairro Vila Nova Nazaré. Os vereadores que subscrevem no uso da atribuição constante do regimento interno desta Casa de Lei. Indica, nos termos do artigo 174 do regimento interno, apresente proposições a serem encaminhadas ao senhor prefeito municipal, que gestione junto aos órgãos competentes da administração municipal a possibilidade de viabilizar a implantação de horta comunitária no bairro Vila Nova Nazaré, um terreno baldio pertencente ao município que se encontra em desuso. Justificativa. Os vereadores justificam que a presente indicação tem por objetivo possibilitar aos munícipes que possuem melhor qualidade de vida, uma vez que sugere o aproveitamento do terreno baldio que se encontra em desuso e pertence ao município, para realizar a criação de uma horta comunitária que atende os moradores e referido local, com a finalidade de proporcionar o bem-estar da população, melhoria da saúde, na saúde, proporcionando uma vida mais saudável, além de gerar economia à pessoa carente que possui seus poderes de compra limitados e nem sempre consegue comprar alimento saudável. Valdir Cordeiro e Paulo Zaquete, vereador.
Senhor presidente.
Pois não.
Para ser colocado na ordem do dia também, indicação.
Todos de acordo, será colocado.
Indicação 31/2019. Autoria José Heleno Milhão e Ivan Bontempo. Indica ao senhor prefeito que tome providência em relação à tubulação no distrito de Ouro Verde do Piquiri. O vereador que subscreve no uso da atribuição constante no regimento interno desta Casa de Lei indica, nos termos do artigo 174 do regimento interno, a presente proposição é a ser encaminhada ao senhor prefeito municipal, que gestione junto aos órgãos competentes da administração municipal a possibilidade de viabilizar o segmento de prolongamento da tubulação de maneira que possa ser possível promover o despejo da água em local apropriado, sendo que se trata de um pequeno trecho localizado na rua Rio Verde, no distrito de Ouro Verde do Piquiri. Justificativa. Os vereadores justificam que a situação relatada tenha apresentado como um sério problema, tendo em vista que em dias de chuva a via fica intransitável, pois ocorre alagamento ao local que se agrava com a presença de lama, que se mistura com galho, entulhos e diversos, que prejudica a população e se torna inviável a locomoção pelo referido trecho. Portanto, indica ao senhor prefeito que tome providência a fim de solucionar os problemas em questão, assim beneficiar a população daquele local. José Helena Milhome e Ivan Bontempo, vereador. Indicação no 32/2019. Autoria José Helena Milhome e Ivan Bontempo. E diga ao seu prefeito que viabilize junto à Via Par a limpeza da marginal da BR-369, no distrito de Ouro Verde do Piquiri. O vereador que subscreve no uso da atribuição constante ao regimento interno desta Casa de Lei indica, nos termos do artigo 174 do regimento interno, apresente proposições a serem encaminhadas ao senhor prefeito municipal, que gestione junto aos órgãos competentes da administração municipal, bem como a Via Par a possibilidade de viabilizar a realização de limpeza na marginal da BR-369, no distrito de Ouro Verde do Piquiri, especialmente no perímetro urbano. Justificativa, os vereadores justificam-se que este pedido dos moradores locais que reclamam acerca do estado precário que se encontra o referido local, bem como a situação de grande quantidade de lixo, entulhos, falta de manutenção e limpeza, coloca em risco a segurança da população. José Heleno Milhome e Ivan Bontempo, vereador.
Passamos para a ordem do dia. Coloco aqui convocar todos os vereadores para a sessão de julgamento das contas municipais, exercício 2016, para a data de dia 20/5, às 19 horas, na ordem do dia, para a respectiva sessão. Determinar que a direção desta casa notifique os gestores interessados para a sustentação oral, caso desejem, informando a data e hora da sessão do julgamento. Então, ficará para o dia 20 da prefeita, ex-prefeita Nelita Cerioli Bombarda. Pois não? Dia 20, sim, segunda-feira. PLO 014/2019. Vamos começar, então, com a emenda substitutiva. Vai, como é bastante folhas, só a primeira folha.
Emenda. Apresenta a emenda substitutiva do projeto de lei número 14/2019 com a finalidade de aprimorar a técnica legislativa. Aqui também. As comissões que presentes subscrevem no uso do gozo das suas atribuições regimentais apresentam as seguintes emendas substitutivas. Substitui o projeto de lei número 14/8/2019 com a seguinte redação. Altera a Lei Municipal 625, de 18 de novembro de 2005, que dispõe sobre a política de atendimento dos direitos da pessoa idosa e das outras providências. Artigo 1º. A Lei Municipal 625, de 18 de novembro de 2005, passa a vigorar com as seguintes alterações. dispõe sobre a política de atendimento do direito da pessoa idosa, institui o Conselho Municipal do Direito da Pessoa Idosa e o Fundo Municipal do Direito da Pessoa Idosa e da outras providências. Artigo 1º. Esta lei institui a Política Municipal de Direito à Pessoa Idosa e Conselho Municipal de Direito da Pessoa Idosa, o Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa e normas gerais para sua adequada aplicação. Artigo 2º. O atendimento dos direitos da pessoa idosa do município de Corbélia será feito através de um conjunto articulado em ações governamentais e não governamentais, assegurando em todos os tratamentos com dignidade, respeito e liberdade e a convivência familiar e comunitária.
Fica à disposição as demais folhas. Colocamos a emenda substitutiva em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação. Quem concordar, fique como está. Quem discordar, que se levante. Aprovado por unanimidade. Vamos ler agora o parecer das comissões.
Comissão de Justiça e Redação, Comissão de Desenvolvimento Social, Esporte e Turismo. Parecer do Projeto de Lei 14/2018. Na nova redação, ele altera a Lei Municipal 625, de 18 de novembro de 2005, que dispõe sobre a política de atendimento dos direitos da pessoa idosa e da outras providências. Autor, Poder Executivo, Relator José Osni Alves, Justiça e Redação. Relator, Paulo Zaquete, Desenvolvimento Social, Esporte e Turismo. Parecer favorável. Trata-se do projeto de lei que pretende alterar a Lei Municipal 625, de 2005, que cria o Conselho Municipal do Idoso e Fundo Municipal do Idoso. Voto do relator, com base no artigo 55 do inciso 1 do artigo 56 do inciso 1, todo o regimento interno, relatamos a presente proposições, cumprindo as obrigações legais, passamos a expor o voto para análise e deliberações das comissões. Conforme define o regimento interno, a Comissão de Justiça e Redação tem a incumbência de analisar a admissibilidade da proposição, visando com a compatibilidade com a constitucionalidade, legalidade e técnica legislativa. No que tange a tais aspectos, conforme descrito no parecer jurídico, a proposição está adequada à legislação. Contudo, prescinde-se a adequação técnica legislativa. Com relação à matéria, é importante destacar que a proposta apresenta uma atualização de política municipal para o tema importante e necessário. Com relação à técnica, atendemos que o texto do projeto deve ser adequado à legislação, contendo dispositivo indicadores de alterações dos acréscimos e das supressões. Por tal motivo, apresentamos a emenda em anexo. Portanto, como relatores, entendemos que a matéria em análise não encontra impedimento de ordem legal e material, o que opinamos pelo parecer favorável. Tramitação do projeto de lei 015 de 15 de abril de 2019, que convertemos a ressalva exposta na emenda do referido projeto para que se aprovada passar a compor o texto de analisado e julgados pelo nobres ediz. José Osni Alves, relator. Paulo Zaquete, relator. O parecer das comissões, atendendo que determina o regimento interno da Câmara Municipal, os membros das comissões de Justiça e Redação, Desenvolvimento Social, Esporte e Turismo, em reunião conjunta, a maioria acata o voto do relator e manifesta pelo parecer favorável à tramitação do projeto, número 14, de 8 de abril de 2019. E o parecer da sala das sessões, Corbélia, 30 de abril de 2019. Juliano Schmidt, presidente. José Osni Alves, vice-presidente. Luiz Carlos Estime, presidente. E Paulo Zaquete, membro. PLO 14 de 2019. Data de entrada 8 de 4 de 2019. Autor, Poder Executivo. Emenda das novas redações altera a Lei Municipal número 625, de 18 de novembro de 2005, que dispõe sobre a política de atendimento dos direitos da pessoa idosa e da outras providências.
O projeto já foi lido na íntegra, na outra sessão. Então, colocamos a PLO 014, com a emenda e substitutiva já aprovada, e o projeto em discussão. Está em discussão? Não havendo discussão, coloco em votação. Quem concordar, fique como está. Quem discordar, que se levante. Aprovado por unanimidade em primeira votação. PLO 013-2019.
PLO 013-2019. Data de entrada 1 de 4 de 2019. Autor Eli Stefanello. Emenda. Institui a ficha limpa municipal na nomeação dos servidores e cargo público no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo e do Poder Legislativo e da outras providências.
Projeto ficha limpa, onde já foi lido, então, na íntegra. Eu peço ao vice-presidente que assuma que eu possa me pronunciar.
Assumo o trabalho da mesa para o vereador lhe fazer uso da palavra.
Nobres vereadores, a todos que se façam presente aqui nesta noite, os que nos acompanham pela web e pelo Facebook. O intuito de proteger a moralidade administrativa e evitar abuso do poder econômico. E também este projeto para proteger os cidadãos, os recursos públicos daquelas pessoas que não preenchem os requisitos necessários para ocupar um cargo no poder público municipal. E também vem como uma premiação aquelas pessoas que trabalham com seriedade, que têm transparência, é uma premiação por aquilo que é feito com seriedade para acabar com aquelas pessoas mal intencionadas, aquelas pessoas que já vêm pensando em levar vantagem. Então, é importante, necessário que a ficha limpa comece aqui, já no nosso município, não esperando que aconteça lá em cima, na federal, mas já começando por aqui, porque lá já tem também essa lei, mas que possamos que isso venha em prática e que realmente o cidadão, à hora de votar também, ele vai ter essa tranquilidade que ele sabe que está votando em pessoas que estão comprometidas com a seriedade, com a honestidade e com o nosso município. Obrigado.
Continua o debate.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhores aqui presentes, ex-vereadores, Barella, Jairo, Duro Verde, nos prestigiando, boa noite a todos. Eu sou totalmente favorável ao projeto da ficha limpa, tanto é que já existe, né, como o senhor mesmo falou, em âmbito nacional, já existe uma lei maior que já prevê isso. Infelizmente, a gente sabe que essa lei, ela, na prática, ela pouco funciona, porque depois de todos os recursos, normalmente o ficha suja, ou já está aposentado, ou já tem um privilégio por idade, etc., que a gente está vendo todo dia acontecer aí. Pessoas que foram julgadas, voltam, são julgadas, voltam. Eu acho que para essa lei realmente funcionar, infelizmente, nós não temos a prerrogativa, a autonomia para implantar uma lei nesse sentido, uma lei municipal, que vai contrariar aí as leis maiores, a própria Constituição. Mas, na verdade, a gente teria que sim que ter uma lei que previsse a ficha suja, o impedimento, né, de acesso, impedimento de contratar com o poder público, todos aqueles que já tenham sido julgados, no mínimo em segundo grau. Porque se formos esperar todos os recursos possíveis aí, infelizmente a gente sabe que isso nunca será aplicado na prática. Mas realmente é necessário que seja aplicado. E parabenizo o senhor pela iniciativa, pela boa vontade, né, de aplicar essa lei. Mas como eu falei, infelizmente nós não vamos ter uma efetividade nessa situação, porque sabemos que todos os recursos possíveis aí vão protelar por muito tempo essas decisões. Obrigado, senhor.
Continua o debate.
Senhor presidente, gostaria de parabenizá-lo, senhor, pela iniciativa desse projeto, que achei que nessa casa um dos mais brilhantes projetos que se passou nessa casa. Primeiro, para que nós, vereadores, para ser candidato a vereador, tivemos que passar por uma ficha limpa. Né? Não ser vereador, para ser candidato. Imagine para quem ocupar um cargo público. Então a moralidade é importante para que a pessoa que seja honesta, justa e que não tenha nada, uma restrição, possa concorrer a um cargo sem essa concorrência desleal. Então eu lhe parabenizo por esse projeto e sou favorável a ele também.
Continua o debate.
Senhor presidente, nobres pares, a todos que se fazem presente aqui nessa noite, nos prestigiando nessa sessão e a todos que nos acompanham pela web. Corroboro com tudo que foi colocado até agora pelos nobres pares, pelo autor do projeto, vereador Elis Stefanello, E considero muito importante a gente trazer, embora nós temos farta legislação federal que verse sobre esse assunto, né, a própria lei da ficha limpa, né, como foi também apelidado esse projeto local aqui, é importante que nós, nós tragamos para perto de nós, para a nossa realidade, uma lei que deixe sim explícita a nossa preocupação com a transparência, com a moral e a ética das pessoas que querem se envolver na política e que querem, né, assumir um posto na administração pública, seja como secretário, como diretor. Tem que ser pessoas, sim, que tenham uma vida transparente, que tenham uma vida livre de máculas, né? Óbvio que nós temos que sempre dar o direito de defesa para qualquer um, que não basta acusar e de dizer que a pessoa já tem o impedimento, né? Como a lei permite, né? A gente sabe que nesse mundo da política, infelizmente, existe alguns aspectos em função de pessoas más intencionadas que fazem parte da política. Basta a gente ser eleito para ser taxado de ladrão e vagabundo, né? Eu já falei isso em outras ocasiões, mas infelizmente é essa a realidade. Então a gente tem que tomar muito cuidado no julgamento, que nós, seres humanos, somos rápidos no gatilho quando se trata de julgar, né? Então, mas é importante. Eu apoio totalmente essa sua iniciativa, mais uma vez falando, para trazermos para próximos de nós, de que nós estamos iniciando uma nova fase na vida política brasileira, feita por homens e mulheres de responsabilidade, de caráter e de honra. Muito obrigado.
Continua o debate. Não havendo mais debate, devolvo os trabalhos para o vereador Eli Stefanello.
Reassumo a presidência e coloco em votação. Quem concordar, fique como está. Quem discordar, que se levante. Aprovado por unanimidade. Vai ler a súmula, os parecer jurídico e da comissão.
PLO 15/2019, data de entrada 15/4/2019, autor Poder Executivo. Emenda, autoriza a alienação da área da propriedade do município de forma que especifique da outras providências. Projeto de lei 15/2019, autoria Poder Executivo, súmula. Autoriza a alienação de área de propriedade do município de forma que específica e dá outras providências. Parecer da assessoria jurídica. Trata-se de um projeto de lei que iniciativa do prefeito municipal que pretende autorização para desafetar alienação de poder público, do bem público municipal, acompanhando da respectiva mensagem, ofício de encaminhamento e laudo de habilitação do mercadológicas do imóveis perseguidos e o relatório. No que ocorre a iniciativa da matéria? Temos que a matéria é autorização de desafetação e alienação do bem imóvel público, a iniciativa comum dos poderes municipais, sendo a tal competência prevista na lei orgânica do seu artigo 37, inciso 8º, no que se refere a competências legiferantes da Câmara. A presente projeto está amparado pelo artigo 9º do caput da lei orgânica do município 17, da Constituição Estadual de 30, de 1 da Constituição Federal, que trata da matéria de interesse local. Conforme o previsto no artigo 55 do Regimento Interno desta Casa de Lei, compete à Comissão de Justiça e Legislação e Redação, mediante o parecer da assessoria jurídica do artigo 78, opinar sobre o aspecto institucional, legal, jurídico e regimental da técnica legislativa e de todos os projetos de lei, para efeito da admissibilidade e a tramitação. Não há crítica a fazer quanto ao aspecto legimental e técnica legislativa. Quanto ao aspecto material, o projeto solicita a autorização para desafetação e alienação do imóvel público, vinculado ao produto de alienação e investimento em novos bens públicos do uso especial, sobretudo a construção da capela mortuária e reforma de outros imóveis públicos. Nesse sentido, o projeto encontra possibilidade jurídica, contudo, cumpra ressaltar que a análise e averiguação dos interesses públicos e adequação da matéria compete exclusivamente à discricionalidade dos nobres edis que compõem essa legislatura, Feito este apontamento, essa assessoria não opõe o prosseguimento da tramitação da presente matéria por esta Casa. Ressaltamos, contudo, o referido projeto deverá receber parecer das Comissões de Justiça e Redação, Economia, Finanças e Orçamento, Viações e Obras e Serviço Público, Desenvolvimento Social, Esporte e Turismo. A lei e parecer, Corbelli, 16 de abril de 2019, Luiz Henrique Lemes, assessor jurídico. Comissões de Justiça e Redação. Comissão de Economia, Finanças e Orçamento. Comissão de Desenvolvimento Social, Esporte e Turismo. Comissão de Viações, Obras e Serviço Público. Parecer do Projeto de Lei número 15/2018. Autoriza a alienação da área de propriedade do município de forma que específica e da outras providências. O autor, Poder Executivo, Relator Luiz Carlos Estime, Justiça e Redação. Relator José Heleno Milhomi, Economia, Finanças e Orçamento. Relator Luiz Carlos Estime, Desenvolvimento Social, Esporte e Turismo. Relator Valdir Cordeiro, Viações de Obra e Urbanismo. Parecer favorável. Trata-se de um projeto de lei que pretende autorização para desafetar alienação do imóvel público para fim de investimento em novo imóvel, reformas e demais prédio público. Voto do relator. Com base no artigo 55 do inciso 1º, do artigo 56 do inciso 1, do artigo 57, inciso 1, do artigo 60 do inciso 1. Todo regimento interno, relatamos a presente proposições cumprindo as obrigações legais. Passamos a expor o voto para análise e deliberações das comissões. Conforme define o regimento interno, a Comissão de Justiça e Redação tem a incumbência de analisar a admissibilidade das proposições visando sua compatibilidade com a constitucionalidade, legalidade e técnica legislativa. No que tange aos aspectos, conforme descrito no parecer jurídico, a proposição está adequada à legislação também de acordo com a técnica legislativa, com pequenos ajustes de formação. Com relação à matéria, é importante destacar que a proposta apresenta soluções e um problema existente no município há muitos anos. Portanto, considerando que com o produto em alienação será possível construir uma capela mortuária, reforma do centro do idoso e melhoras outros prédios públicos, atendendo pela existência de relevante interesse público. Portanto, como relatores, entendemos que a matéria em análise não encontra impedimento da ordem legal ou material e opinamos pelo parecer favorável à tramitação do projeto de lei número 15, de 15 de abril de 2019, nos que convertemos a ressalvas e posta a emenda do referido projeto, para que a aprovada passe a compor o texto analisado e julgado pelos nobres edis. Luiz Carlos Estime, relator. José Heleno Milhomi, relator. Luiz Carlos Estime, relator. Valdir Cordeiro, relator. O parecer das comissões. Atendendo os que determina o regimento interno da Câmara Municipal dos membros das comissões de Justiça e Redação, de Ações de Obras e Serviço Público, em reunião conjunta, por maioria, acata o voto do relator e manifesta pelo parecer favorável à tramitação do projeto de lei 015 de 15 de abril de 2019. Ao parecer da sala de sessões da T. Corbelli, 16 de abril de 2019. Juliano Schmidt, presidente. José Uzinhal, vice-presidente. Valdir Cordeiro, presidente. Valmir Grunfeld Reis, vice-presidente. Membro. Luiz Carlos Estime, presidente. José Heleno Milhomi, presidente. Paulo José Borges Cardoso, vice-presidente. Paulo Zaquete, membro. E Odair Pazete, membro.
Então, vamos colocar a PLO 015-2019, autoriza a alienação de área de propriedade do município na forma que especifique e dá outras providências em discussão.
Senhor presidente.
Vereador Gaúcho da Farmácia.
Nobres pares, todos que nos prestigiam aqui, meu boa noite. Eu já, o meu voto na comissão já foi ao contrário à venda desse imóvel nosso, porque eu vejo assim, de uma seguinte forma, além de poucos que nós temos bem localizado, é um lote, pode-se dizer, em valor até bom, mas eu vejo assim que até o momento não tem projeto ainda de nada para ser vendido. Então eu queria só explicar para os vereadores aí que realmente que a gente pensasse melhor nessa venda desse imóvel, porque eu vejo a intenção de uma capela mortuária é boa, é importante. A reforma do centro de convivência, excelente. Mas o problema maior vai ser colocado à venda. projetos de construção e reforma, nem lugar ainda, parece um parecer, não tivemos, né? Lugar certinho, onde vai ser a capela e tal. Porque tudo isso aí requer estudo, com a sociedade, com os membros, com o padre, pastores, as funerárias, para ver realmente se a população aceita o lugar que vai ser destinado. Então, o meu voto é contra por esse motivo. Então, nós temos que analisar melhor e, como se diz, e desfazer também de um imóvel tão importante igual esse, nós temos que pensar melhor. Obrigado.
Continua em discussão.
Senhor presidente.
Pois não, vereador Luiz Stirmer.
Eu quero aqui expor o meu voto e quero deixar bem claro que ele foi forjado a partir de uma ampla consulta popular. Eu procurei conversar nos últimos dias, assim como eu acredito que muitos vereadores o fizeram, com as pessoas, né, na cidade, por aí, conversando com um, com outro, e houve uma grande, mas é a maioria, a grande maioria, se posicionou de uma forma que fez com que eu obtivesse o meu posicionamento. A maioria das pessoas é contra você lançar mão de um expediente desse, como vender um imóvel tão bem localizado como esse que nós temos, que pode no futuro ser utilizado para uma construção de um prédio, já que a prefeitura paga aluguel de tantas instalações. Secretaria, só para citar dois exemplos. O museu, nós pagamos aluguel, né, é dinheiro público que está ali. A Secretaria de Saúde, nós pagamos aluguel. E esse prédio é tão importante que está próximo do posto central. Então, a possibilidade da gente construir aí um prédio para alojar mais que uma secretaria, inclusive, e bem localizado, né? Existe a argumentação de que a administração deve ser afastada do centro para abrir espaço para o comércio. Eu não acredito nisso. Nós não moramos numa metrópole. Nós moramos numa cidade pequena, onde as pessoas saem de suas casas, dos bairros, e vêm para o centro resolver negócios, fazer compras e aproveitar a resolver seus problemas junto à administração pública. Eu acredito assim, e forjei isso, vou repetir mais uma vez, a partir de conversas que eu tive com a população, com as pessoas de todas as categorias, de todas as classes, as pessoas mais humildes, as pessoas mais abastadas. Então isso é uma opinião geral, na consulta que eu fiz. Pode ser que alguém tenha feito alguma consulta que tenha sido diferente, mas no meu caso foi assim. A ideia da população é contrária de se fazer de um bem que se tem para construir outro. A capela é muito importante. Óbvio, ninguém está se posicionando contra isso. Mas existem outras possibilidades. E antes de tomar alguma decisão, nós temos que, e autorizar a venda desse prédio, nós temos que receber, sim, a localização exata de onde vai ser, um projeto de como vai ser executado. Nós precisamos não pôr a carroça na frente dos bois. Nós temos que fazer as coisas de maneira correta, né? Sugiro aí, até se pode, não sei, a questão legal disso, de fazer uma PPP, uma parceria público-privada, de repente com as funerárias, né? Parcela bancada com dinheiro público, parcela bancada com recurso até as próprias igrejas se podem envolver. Eu não sei da legalidade disso, mas tem que se aventar todas as possibilidades. Temos que fazer uma audiência pública para ver o que a população acha de vender um prédio público, o que a população acha de aonde colocar essa capela mortuária, que é importantíssimo, né? Então, meu voto é desfavorável a princípio, né, enquanto não se tem respostas convincentes para os questionamentos que são feitos por nós e pela população. Já que somos representantes da população, temos que ouvir a população. Muito obrigado.
Continua em discussão.
Senhor presidente,
vereador Paulo do Raio X.
Vereadores, eu respeito a opinião dos vereadores que se pronunciaram até o momento. Eu vejo um pouco diferente essa situação. Primeiro, eu vejo que o município, a função principal do ente público é fornecer serviços para a população, oferecer as necessidades para a população, não questão imobiliária. Questão imobiliária não é importante. Importante é as necessidades que o povo tem. E dentro das possibilidades da administração pública deve ser feito o que é possível. Na reunião das comissões, quando a gente discutiu esse projeto, foi falado por alguns vereadores de buscar recursos, buscar emendas para a construção dessa capela. Nós estivemos em Brasília, eu acho que mais alguém deve ter questionado com relação a isso na semana retrasada, e pelo menos para mim foi dito que não existe recurso federal para esse tipo de obra, para esse tipo de construção. Então, em outras palavras, tem que ser sim com recursos próprios. Tenho certeza que o município não tem recurso próprio disponível para isso, uma vez que tem tantas necessidades aí, tem cemitério, tem outras coisas também que estão sendo cobradas, inclusive pela população, porque são coisas que vêm vindo em muito tempo, está acumulando e parece que agora, nesse período, tudo está estourando. Com relação a prédio público no centro, eu também sou favorável que não seja no centro. Um exemplo nós temos aqui, tem o pessoal da saúde e tudo aqui, que pode confirmar para mim, a dificuldade é que é de estacionamento em frente à Secretaria de Saúde ali. Se for fazer uma pesquisa com todos os comerciantes em volta, eles vão dizer que não foi um bom negócio, a Secretaria de Saúde está instalada ali. Para mim, pelo menos, várias pessoas já vieram questionar, vieram pedir que uma coisa que é impossível, que não se pode negar o direito do servidor e trabalhar com o seu carro. Mas as pessoas que não entendem isso vêm dizer, tem que falar para eles não virem de carro, porque toma estacionamento. Então, é outra dificuldade. Então, prédio público no centro, em lugar nenhum já cabe isso, já é uma dificuldade que atravanca o progresso. Com relação ao projeto, eu vejo que todos os projetos que são feitos depois de ter um recurso. Tem que saber, inclusive, quanto se pode gastar, por quanto vai ser vendido esse terreno, para poder fazer um projeto com relação a isso. Mas também, não veio o caso, o que me preocupa mais são questões como o parque de máquinas, por exemplo, que sim, foi feita uma doação do parque de máquinas no passado, um valor, um terreno quase 6 vezes maior que esse que está sendo vendido aí, e foi uma doação que não tem retorno nenhum para o Estado, na verdade, que tem muito mais recurso que o município, e agora sim, é mais uma necessidade que o município vai ter daqui uns dias de dar jeito no terreno para instalar o parque de máquinas. Então é mais uma dificuldade que tem que o município vai ter também para construir com recursos próprios essa capela mortuária, que é uma necessidade. Inclusive na própria missa já, o próprio padre já cobrou que se faça alguma coisa. Houveram reuniões aí, várias reuniões nos últimos tempos aí, de cobrança, inclusive, do Ministério Público, reuniões com o Ministério Público, da necessidade de uma capela mortuária. Então, eu sou favorável à venda desse terreno, que eu vejo que a construção da capela mortuária e a reforma do centro de convivência, que quem for lá ver aquele centro de convivência vai perceber, aquilo é uma armadilha. Eu não sei como não tem toda semana um daqueles senhorzinhos lá com a perna quebrada, com o braço quebrado, porque não tem uma acessibilidade, é um absurdo aquilo. Precisa urgentemente, sim, de uma reforma daquilo. Então, eu acho que esse recurso será bem aplicado em questões urgentes, questões que realmente precisa. Se isso for protelado, eu tenho certeza que vai mais um ano, mais 2 anos, isso não vai acontecer, nós vamos ficar sem capela mortuária, vai ficar o pessoal cobrando, como já está acontecendo, vai ficar sem reforma nesse centro de convivência, que é uma necessidade, e nós vamos ficar com esse terreno parado aí no centro, sem utilidade nenhuma. A minha opinião é essa, e o meu voto é favorável ao projeto.
Continua em discussão.
Senhor Presidente, também quero me manifestar a respeito desse projeto, dizer que também vou me pautar em cima de 2 itens para manifestar a respeito do meu voto. Primeiro, em questão, já digo assim, mais falada a língua do povo, dizer que esse meu jeito que eu vou votar vem já de berço, onde dizia meu pai que tudo que se vende se perde, então o que se compra se ganha. Então, vou me pautar em cima disso também e dizer também que se houve nos 4 cantos da cidade que a administração tem dinheiro em caixa. Se tem dinheiro em caixa, não precisa vender nada. Então, é uma das questões. E terceiro também, que agora apareceu mais uma luz, dizer que nós somos 11 vereadores aqui nessa casa e tenho certeza que daqui sairá a luz para o destino dessa capela mortuária. Então, tenho certeza que dos 11 vereadores nós podemos sim conseguir esse recurso ou alguma coisa a respeito da capela mortuária. Muito obrigado, senhor presidente.
Continua em discussão. Vereador Juliano Schmidt.
Senhor presidente, vereadores, servidores públicos, ex-vereadores, meu boa noite a todos. Então, eu até parabenizo os vereadores que me antecederam, foi colocado muito bem aí pelo Gaúcho, pelo nobre vereador Gaúcho, nobre vereador Luiz, nobre vereador Nene, e o nobre vereador Paulo também argumentou a favor do projeto da administração. A minha linha de raciocínio é, a gente está discutindo a questão da antiga Secretaria de Saúde, o prédio aqui na frente do fórum, a venda desse bem público. Então, a gente sabe que esse bem público tem um valor alto, então é igual foi colocado aí, a gente talvez hoje é um dos lotes que o município ainda tem aí no centro, até o Paulo argumentando a favor da administração, colocou a questão do estacionamento, eu acho que ali ainda, saindo fora daí, indo lá para o Parque de Máquina, o estacionamento ali é bem adequado, dos dois lados da rua, então, para um prédio aí futuro, quando o município interessar. Então, assim, também acho que é um cheque em branco. O prefeito esteve aqui, respeitando nós, vereadores, entregando esse projeto de lei em mãos, conversou com todos. A gente indagou ele sobre o local, ele não conseguiu colocar com propriedade onde vai ser o local. Então, assim, eu acho que assim, a gente também tem que ter esse receio de dar um cheque em branco para o município. Então, eu também vou manter esse voto contrário, devido também, ele até colocou que tem o projeto, a ideia dele é fazer um projeto via MOP, até o Paulo colocou que talvez precise essa aprovação para ver o projeto que vai fazer. Então, seria interessante a gente ter esse projeto, ter o local, para dar uma segurança para nós fazer essa votação. Então, eu vou acompanhar os nobres vereadores, meu voto também é contrário a esse projeto de lei.
Continua em discussão, vereador Valdir Cordeiro.
Senhor presidente, nobres vereadores, pessoas que nos prestigiam, ex-vereadores, eu acho o seguinte, que eu estou vendo aí, que nós vamos acabar não conseguindo vender esse terreno. E eu faço um pedido de visto, então, desse projeto, para nós ter uma melhor análise com o prefeito, para apresentar o local, apresentar o projeto, e nós voltar a discutir sobre a venda desse terreno. Então, eu faço um pedido de visto, senhor presidente, sobre esse projeto, para que o prefeito traga o local para nós, o projeto, como é que vai ser feito essa capela mortuária, o investimento que vai ser feito lá no centro de convivência. Então, eu faço o meu pedido de vista para nós voltar a discutir melhor, melhor esse projeto da venda desse terreno com o prefeito.